rádio faz história.
A professora Rosa Eskenazi vai conversar com a gente hoje sobre o compositor, radialista e jornalista Antônio Maria, que entre outras obras-primas, foi autor desta obra aqui, ó.
Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta deste céu, deste mar, desta gente feliz.
Pois é, Rose Eskenazi fez essa pesquisa pra gente. Ela é professora da Faculdade de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica PUC-Rio e é jornalista. Rose Eskenazi, olá, uma ótima semana pra você.
Você também, Marcaia, tudo bom?
Tudo. Então, Antônio Maria, o assunto, ouvimos aí, inclusive, uma obra-prima dele na voz do Lúcio Alves. O assunto é Antônio Maria.
Exatamente, essa música ele fez com o Ismael Neto. Ele foi grande em vários sentidos, porque ele teve todas as qualidades, você falou, todas as profissões, jornalista, compositor, admirável, comentarista, narrador, roteirista de rádio, mas também ele era muito alto, muito forte, para não dizer acima do peso. Então, ele tinha 1,80m e pesava 120kg, né? bem gordinho. Mas assim, ele era considerado o rei do samba-canção na década de 50, e foi autor dessa maravilha que a gente acabou de ouvir, Valsa da Cidade. Então, esse gênero foi detalhadamente estudado pelo Rui Castro no livro A Noite do Meu Bem. Então, ele estava nesse clima, né, do samba-canção. Então, o Antônio Maria Araújo de Moraes nasceu no Recife no dia 17 de março de 1921. Eu peguei uma pesquisa da Semira Adler Weinsencher, da Fundação Joaquim Nabuco, e ela disse que o Antônio nasceu num sobrado na Rua da União, no Recife, e passou muito tempo no engenho do avô. Teve boa educação, estudou no Colégio Marista, teve aula de piano, francês, mas ele logo se interessou pela música, né? Ele tinha um amigo chamado Fernando Lobo, depois mais tarde ele vem para o Rio de Janeiro, e começava a fazer música, e também gostava muito da noite, então ele era um grande frequentador do Cabaré Imperial, né? Então tinha esse lado assim, já boêmio, muito jovenzinho. Ele foi estudar agronomia, fez um estágio na usina do avô como técnico de irrigação de cana-de-açúcar, mas o que aconteceu com ele, a família dele, aconteceu com outras muitas do Nordeste, que na divisão dos bens, com a morte do avô, a usina acabou falindo. E um dia o Antônio Maria escreveu o seguinte: um dia amanhecemos pobres, nossos automóveis foram ser carros de praça, o veraneio de praia ficou para quando Deus desse bom tempo. Então, o rádio estava crescendo nessa época, e em 1934, Antônio Maria começou a trabalhar na Rádio Clube de Pernambuco. Ele era locutor e apresentador também de programas musicais feitos com discos. Antigamente colocava para tocar, comentava alguma coisa, né? Muito primário ainda.
Isso.
Mas ele se destacou na época. Então, em 40, aos 19 anos, ele resolveu viajar para o Rio de Janeiro e começou a irradiar jogos de futebol, né? E não sei o que ele fez lá na Rádio Ipanema, que os donos da emissora não gostaram e demitiram o Antônio Maria.
Acharam que o estilo dele não era exatamente o que a rádio esperava, isso ainda nos anos 40, né?
É, a gente não sabe exatamente o que ele fazia, mas ele foi logo contratado pela Rádio Tupi, né? Então ele tem essa história de narrador de futebol. Ele era muito inteligente, um bom texto, e se juntou aos outros pernambucanos que viviam no Rio, como Fernando Lobo, Abelardo Barbosa, o Chacrinho, Teófilo Vasconcelos, Augusto Rodrigues, e todos sem dinheiro ainda, buscando um lugar ao sol. Então eles se juntavam, se ajudavam, ah, um emprego aqui para você e tal. E muitos deles moravam no Edifício Souza, na Cinelândia. Quem vai se juntar a eles no final vai ser o Dorival Caymmi, né, o baiano ainda desconhecido, que tinha chegado no Rio 2 anos antes, mas que entrou para a turma. Então, o Antônio Maria começou a fazer sambinhas com o Fernando Lobo, como falei, e passou a conhecer os bares cariocas. E sua primeira composição foi Duas Mãos, com parceria do pianista Fats Elpidio, que nós vamos ouvir na voz do Caetano Veloso.
Vamos nessa, Caetano Veloso interpretando obra-prima de Antônio Maria.
As suas mãos onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Se eu pudesse ir buscar, se eu soubesse aonde está seu amor, você. Um dia de chegar, quando eu não sei.
Agradável, né, Rosi?
Muito gostoso, né? Bom, na primeira vez que ele morou aqui no Rio de Janeiro, a estada durou apenas 10 meses, porque ele não estava conseguindo ganhar muito dinheiro, estava trabalhando em rádio, enfim, não estava bom. Então ele voltou para o Recife e começou a trabalhar em jornais e produzir outras músicas para publicidade, inclusive foi locutor esportivo também lá. E nessa época ele casou-se com a Maria Gonçalves Ferreira. E depois ele tentou a sorte em Fortaleza, na Rádio Clube do Ceará, depois foi para a Bahia e começou a... né, se tornou diretor das emissoras associadas do Chateaubriand, e em 47 ele resolve voltar para o Rio de Janeiro já com dois filhos e foi contratado como diretor artístico da Rádio Tupi. E lá ele ficou amigo do Ari Barroso. Eles tinham estilos diferentes, eles brigavam, assim, não tinham o mesmo time, mas eles se gostavam, então eles sempre se saíam para jantar fora e começaram então uma grande amizade, apesar das rusgas, né? Então, na Copa do Mundo de 50... foi criado um novo estilo de transmitir o jogo. O Ari Barroso ficou com os ataques brasileiros, naquela terrível derrota, né, de 50, e o Antônio Maria ficou com o lado dos uruguaios.
O que, então, aconteceu, o que aconteceu também, Rose, na Rádio Nacional com Antônio Cordeiro e Jorge Cury, naquela mesma Copa do Mundo. Quer dizer, Cordeiro narrava os lances da linha do meio de campo para o lado esquerdo das cabines de rádio, e Cury os lances da linha do meio de campo para o lado direito. Por isso que, erradamente, alguns órgãos de imprensa atribuem ao Antônio Cordeiro a narração dos dois gols do Uruguai, quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. Quem narrou os dois gols do Uruguai, como o próprio já disse, os dois são saudosos, né? Tanto já faleceram, tanto Jorge Cury quanto Cordeiro, mas o próprio Cury sempre falava disso. Recentemente ouvimos aqui uma gravação do Cury numa entrevista para o Edmo Zarif, dizendo que foi muito triste para ele narrar os dois gols do Uruguai na vitória sobre o Brasil. Cordeiro que narrou o gol da seleção brasileira, que foi do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo das cabines de rádio, digamos assim. Então, tanto na Nacional quanto na Tupi existia esse método: um narrava do meio campo para um lado, o outro do meio campo para o outro.
Eu não sabia disso. Bom, mas então, o Antônio continuou compondo, e vamos ouvir o Menino Grande, que tem uma letra muito bonita, e fala assim: eu gosto tanto do carinho que ele me faz tanto bem o beijo que ele me traz, as horas passam ligeiras, felizes, sem a gente sentir, ele está ao meu lado, com o corpo cansado, precisa dormir. Dorme, menino grande, que eu estou perto de ti, sonho o que bem quiseres, eu não sairei daqui. Ó vento, não faz barulho, meu amor está dormindo, e o mar não bata com força porque está dormindo. Então, a primeira gravação do Menino Grande foi com a Nora Ney, mas nós vamos ouvir uma interpretação maravilhosa com a Maria Bethânia. Vamos lá?
Vamos nessa, vamos ouvir.
Dorme, menino grande, que eu estou perto de ti. Sonha o que bem quiseres, que eu não sairei daqui. Eu gosto tanto do carinho que ele me faz, faz tanto bem o beijo que ele me traz. As horas passam ligeiras,
pois
felizes.
É, Rose, quantas obras bacanas. Agora, ele também foi um talentoso cronista, o Antônio Maria, não é isso?
Exatamente, nós escrevemos crônicas muito bem. Foi contratado pelo diário O Jornal de Assis Chateaubriand e chegou a assinar duas colunas que duraram 15 anos. chamava-se A Noite é Grande e o Jornal de Antônio Maria. Mas ele passou por outros jornais também, trabalhou no Globo, onde assinou a coluna Mesa de Pista. É, depois ele foi para a Última Hora, trabalhou também, voltou com o Jornal de Antônio Maria e o Romance Policial de Copacabana, que ele fazia crônicas sobre a vida no Rio de Janeiro. Então a trajetória dele foi muito rica, inclusive no rádio. Em 52 ele estava na Mairinque Veiga, uma emissora que, como queria competir com a Tupi, pegou o Antônio Maria e pagou o maior cachê da época, que eram 50 mil cruzeiros. Ele ficou tão rico que ele comprou um Cadillac, que era o carro mais rico da época. Ele era uma pessoa eclética, também criava jingles publicitários, como Auri Sedina, que talvez as pessoas lembrem, do que estão ouvindo agora, que diz assim, a letra, se a criança acordou, dorme, dorme, filhinha, tudo calmo ficou. Mamãe tem Auri Sedina. Vamos ouvir o disco?
Vamos. É um jingle que é clássico, desse que grudava na cabeça da gente. E como eu expliquei em outro momento no programa Todas as Vozes, o jingle ficou no ar até bem pouco tempo, até a década passada era possível ouvir, principalmente em algumas emissoras do interior de São Paulo, era possível ouvir esse jingle. Então vamos relembrar de Antônio Maria, o jingle de Auri Sedina.
Que a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auri Sedina.
E a criança dormirá em paz, porque Auri Sedina elimina a dor do ouvido e combate a purgação. Auri Sedina, ouça hoje este nome para ouvir bem toda a vida.
Dorme, dorme, menina,
esse é grude mesmo, esse é daqueles que ficaram no imaginário das pessoas, muita gente lembra até hoje, e repito, em algumas emissoras, especialmente no interior de São Paulo, até bem pouco tempo, era possível ouvir esse mesmo comercial, Rose.
Interessante, né? Bom, Assis Chateaubriand convidou o Antônio Maria, então, para ser o primeiro diretor de produção da TV Tupi do Rio, que foi inaugurado no dia 20 de janeiro de 1951. Então, apesar dele ser casado, já ter dois filhos, Antônio Maria amava a noite, as mulheres bonitas, as bebidas, né? Então, chegou a escrever shows para as boates Casablanca e Night and Day, assinou espetáculos de revista com o próprio Ari Barroso, amigo dele. E na televisão, ele fez um programa na TV Rio já, que foi Rio, Eu Gosto de Você, que estreou em 1957. E na TV Tupi, ele escrevia as perguntas mais difíceis do programa Preto no Branco, isso eu lembro bem, que era a voz do Oswaldo Sargentelli. E ele sempre aparecia com a pior pergunta para o entrevistado, que era ao vivo o programa, né? Então a pessoa não podia fugir, não podia mandar cortar. Então para a deputada Sandra Cavalcante, ele perguntou se ela era uma pessoa mal amada. Então a resposta dela foi curta e grossa, ela disse assim, olha, eu posso até ser, mas o senhor Maria, mas não fui eu que fiz aquela música Ninguém Me Ama. Então deu um corte legal, porque essa música, o Samba Choro, escrita com o Fernando Lobo, é uma lamúria só. Eu me lembro muito das pessoas cantando essa música. E chegou a ser gravada pelo Nat King Cole, um americano que esteve aqui no Brasil. Mas essa parceria teve uma briga muito grande, porque quando ele discutiu com o Fernando Lobo, ele falou, olha só, essa música eu dei a parceria, mas quem fez mesmo fui eu, tá? Eles discutiram com uma coisa horrorosa.
Ele tirou o Fernando Lobo da jogada.
É. Mas vamos ouvir então na voz de Nora Ney, numa gravação de 1952, Ninguém Me Ama.
Vamos lá, vamos ouvir. Nora Ney.
Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa.
Um clássico, Rosa Eskenazi.
É, muito bonito, né? Então foram muitos sucessos assinados por ele, como O Amor e a Rosa, com Coautoria de Pernambuco, interpretada pelo cantor Miltinho, Se Eu Morresse Amanhã, Canção da Volta, Onde Anda Você. Ao todo foram 62 composições com parceiros importantes como Vinícius de Moraes, Eda Zilda. Só que o Antônio Maria, ele trabalhava exaustivamente. Em uma semana, segundo Rui Castro, Ele escrevia, produzia e apresentava 3 programas na Rádio Marink Veiga. Um na Nacional de São Paulo, ele ia para São Paulo. Escrevia ao todo 12 colunas para jornais e para a revista Manchete. Sem falar nesses shows das boates, né? Que ele preparava também. E ele era bebia muito, era obesa. Beso, desculpe, era um apaixonado pela Danusa Leão, teve um romance tempestivo com ela, era um pouquinho suicida. Ele sofria do coração desde criança, então ele gostava de dizer que ele era um cardisplicente. Então ele, infelizmente, sofreu um infarto de miocárdio fulminante antes de completar 43 anos, no dia 15 de outubro de 1964, em Copacabana. Então teve uma vida intensa, né? Mas infelizmente podia ter vivido muito mais. Então nós vamos finalizar com Amanhã de Carnaval, que é do Antônio Maria do Luiz Bonfá, que é lindíssima na voz do João Gilberto.
Maravilha. E para você, muito obrigado por mais esse show de pesquisa, Rose.
Obrigada, tchau.
Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão.
O rádio faz história.